Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Seja Ágil. Eu sou o Denis Pedro, comigo está aqui o Denison Vieira.
Fala aí, galera.
E o episódio de hoje está incrível. A gente trouxe um tema que certamente você já ouviu falar, certamente você já se envolveu com isso, e é legal que você preste atenção nos mais variados exemplos que a gente vai dar aqui, porque pode te dar uma sacada muito grande de que você realmente precisa se adaptar e conhecer um pouco mais. Qual que é o episódio de hoje?
Hoje a gente vai falar de transformação digital, né? Qual o papel da gestão ágil nisso, né? Como que a gestão ágil ajuda nessa transformação digital, que com certeza está impactando a sua vida, impactando a vida de todo mundo. Não só a vida, mas como sua vida profissional, né?
E será que cada um de nós tem alguma coisa a ver com isso? Está inserido nisso? Ou isso aí é uma coisa que é diretoria, que se preocupe e eu não preciso me importar?
Ou coisa do futuro, né? Ih, não, isso aí não tem nada a ver com a gente, não.
Isso aí não vai chegar aqui. Na minha área não.
Não tem transformação digital, não. Eu trabalho na fazenda, né? Não tem transformação digital aqui. A gente vai falar também, inclusive.
Pois é, então sejam bem-vindos a esse episódio. A gente te convida aqui para comentar a cada exemplo que a gente for dando, cada insight que você tiver. Comenta aqui, curte também, compartilha, você já sabe o que fazer, mas seria muito legal ver vocês aqui interagindo com a gente. Vamos lá?
Vamos lá. Como que a gente vai começar, né? Antes, eu vou dar uma explicação aqui do que é a tal da transformação digital, né? Para quem caiu de paraquedas, não sabe, já ouviu falar desse termo, mas não sabe o que é isso, ou nem ouviu falar e falou, peraí, mas isso impacta na minha vida, por quê, né? Inclusive a Rayane aqui, nossa editora aqui, ela também não conhece, então ela vai conhecer junto com a gente aqui, né? Então vamos lá. E para ajudar, né, no entendimento disso, a gente vai falar de 15 áreas profissionais e qual é o impacto que está acontecendo hoje da transformação digital nessas 15 áreas, né? A gente vai falar da área de saúde, de educação, varejo, finanças, engenharia, logística, agricultura, governo, serviços e consultoria, jurídico, contábil, marketing, vendas, produção, TI e RH. Olha só. Então, transformação digital impacta todos esses caras aí?
Você deve ser de alguma dessas áreas, você que está assistindo.
Alguma aqui. Delas, né? E também se não for de alguma dessas daqui, provavelmente a sua também tem impacto, né? Então, bora lá, Denis, vamos falar aqui. Bora. Vamos começar no... Antes, né, de colocar aqui todo mundo na mesma página, o que é a tal da transformação digital, né? E por que, que isso é tão essencial para as empresas hoje? Quer comentar essa introduçãozinha?
Olha, a gente fala de transformação digital, a gente começa a pensar, isso aí é coisa de... instalar alguma coisa no meu celular,
tecnologia,
né? Ou então é da área de informática, né?
Informática.
Pessoal que é mais tiozão, né? E nem nada disso, isso não é sobre adoção de novas tecnologias, isso não necessariamente tem a ver com tecnologia da informação.
Tem impacto, né? Claro.
Naturalmente.
Mas não é só isso, né? Não se resume a isso.
É um,
né,
motor, né, de você repensar modelos de negócio, né? Eu estava vendo também, cara, antes de vir para cá, toda invenção que aconteceu, toda mudança e toda transformação aconteceu porque tinha um problema, né? E isso a gente pode ver lá desde a roda do fogo, da penicilina, de tudo o que aconteceu. Sim. É porque alguém percebeu que tinha um problema e surgiu assim uma forma de resolver esse problema, né? Por exemplo, tinha lá o tal do Michael lá, estava lá na Inglaterra, pô, queria compartilhar as fotos com os meus amigos, né? Como se fosse um telegrama. Aí ele teve uma ideia de criar o Instagram, né? E aí teve um outro cara, um israelense, que estava dirigindo, eu acho que ele estava na Califórnia dirigindo aquele mega trânsito na I-5 ali, uma desgraça aquele trânsito. Aí ele falou, poxa, cheio de obra no caminho. Falou, bem que eu poderia ter um jeito de me antever a esses problemas de logística e me apoiar nas indicações de outras pessoas, né? E aí ele criou o Waze, né?
Olha só.
Então foram alguns problemas que foram sendo identificados.
Que hoje fazem parte do nosso dia a dia, né? Eu mesmo usei o Waze para chegar aqui no estúdio. Né?
Pois é. Mas aí, nesse aspecto, a gente fica pensando que é só coisa... mas tudo
só
isso aí que você falou,
né,
é área de tecnologia. E não é, existem diversos exemplos que a gente vai falar aqui, mas é uma forma de você repensar.
De fato, a tecnologia impacta, né, em quase todas as áreas. A gente vai dar vários exemplos aqui, você vai ver tecnologia impactando. Mas não necessariamente você tem que ser um profissional de tecnologia, né? Porque, de fato, a tecnologia impacta o mundo inteiro e você tem que saber se adaptar a isso, né, se atualizar para tudo isso. A gente vai explicar sobre cada uma área, né, qual o impacto de cada uma delas, né? Mas eu acho que o grande resumo desse ponto que você falou, que é É isso mesmo, né? Não se resume só à tecnologia. Se resume a um jeito diferente de repensar os modelos de negócio, né? Hoje repensar os processos, cara. A cultura organizacional, o jeito de trabalhar é diferente nessa era digital que a gente está vivendo, nessa transformação digital que, que o mundo está vivendo hoje em dia. É diferente o jeito de trabalhar, o jeito de se comportar, o jeito, inclusive de pensar a sua carreira, né? De se comunicar. É tudo muito diferente. Então as pessoas, principalmente quem é de gerações anteriores, precisa se atualizar, né? E a gente vai dar exemplos aqui de como que essa transformação está impactando nas mais diversas
só um
áreas
ponto
profissionais.
Aqui. Às vezes a gente acha que transformação digital não é para uma determinada faixa etária. Eu tenho visto que muitos profissionais jovens não estão tão atualizados quanto eles deveriam estar para a idade deles. Alguns amigos dos meus filhos eu tenho visto que têm carência de ter noção do que a tecnologia pode fazer pelos processos de trabalho deles.
Ah, tem muita gente que
tem
não conhece,
gap,
né?
Tem gap, cara.
E aí, cara, é aquilo que eu sempre falo, né? Se está acontecendo isso, para quem conhece, tem uma grande oportunidade, né?
Exatamente.
Então é bom, né? A gente vai falar de várias coisas aqui, e tem muita coisa que se você falar, pô, eu não sabia disso, você trabalha nessa área e você não sabia que está acontecendo isso, busque aprender, porque aí tem muita oportunidade. Se você não sabia, provavelmente outras pessoas também não sabem, e essa é uma grande oportunidade para quem sabe, né? Então se você aprender isso, e descobrir, e se aprofundar no que a gente vai falar aqui, você
e
sai na frente de muita
gente.
Você
fala sempre, né? O mundo VUCA, né? Cada vez mais volátil, incerto, complexo, ambíguo e numa velocidade monstruosa e cheio de problemas, cheio de pessoas, com visão de mundo diferente.
Como é que faz gestão disso tudo, né?
E como é que usa isso como uma oportunidade, né?
E como que eu uso isso como uma oportunidade para se destacar, né? Que esse é o grande ponto aqui dos nossos líderes e gestores, né? Que a grande maioria quer reconhecimento, destaque profissional e você consegue isso, tem uma oportunidade de conseguir isso através de se atualizar aqui nas transformações. Então vamos lá, né? Ah, e detalhe, a gestão ágil, Scrum, Kanban, OKR, Design Thinking, Lean, todos esses métodos de gestão ágil ajudam a navegar nesse novo ambiente digital,
fazer,
né, que a gente
essa
vai falar aqui.
Transformação.
Inclusive tem um papel crucial nessa transformação digital, né? A gente vai dar exemplos aqui, mas eu diria que dificilmente existiria tudo isso, os exemplos que você deu aqui do Waze,
do
Instagram, né? Esses aplicativos, todas essas coisas que deixam o mundo mais digital, dificilmente eles existiriam se não existissem esses métodos mais ágeis de gestão, né? Como o Scrum, o Kanban, quase todos eles, todas essas revoluções que estão sendo criadas no mundo, foram criadas utilizando processos ágeis, né? E a gente vai falar sobre isso aqui, tá? Mas vamos lá, então vamos entrar aqui nas 15 áreas que a gente selecionou, profissionais. A primeira delas, área número 1, é a área de saúde. Esse aqui, cara, tá entrando muito aluno da área de saúde, né? Aqui na Mindmaster. Impressionante. O Denis, que dá muita aula, tá muito em contato com os alunos. No dia a dia ali, você tem visto muita
cara
da área de saúde,
tem muita gente,
né?
Tem médico, tem enfermeira, tem dentistas, tem pessoas que lidam com medicina ocupacional, tem gestores de plano de saúde. Olha, tem de tudo, viu?
Legal. E como que a área de saúde está sendo impactada pela transformação digital? Cara, selecionei aqui alguns exemplos. Para cada área, eu selecionei alguns exemplos, né? Mas da área de saúde, a gente tem hoje em dia prontuários eletrônicos, que não tinha antigamente, né? Era tudo manual, hoje em dia é tudo eletrônico, né? Tem a tal da telemedicina. Eu nunca usei. Você já usou isso aí? Fazer alguma consulta
olha,
online?
Na pandemia foi um negócio incrível,
na pandemia,
né?
É verdade, né? Porque não dava para ir até o médico, né? As pessoas começaram a fazer.
Inclusive, depois da pandemia, eu me questionei para que... Outro dia eu precisei levar meu pequenininho no médico, fiquei 4 horas lá. Para fazer exatamente a mesma coisa que eu fazia no Zoom. Na pandemia, dá lá uma dipirona pro menino, sei lá.
Porque dependendo do que é, o médico não precisa, né, ver fisicamente ali, estar fisicamente, né? Ele pode só conversar, né?
Para no final, é virose.
É sempre virose.
Você, né, que é pai e mãe já deve ter se identificado com isso.
Bom, telemedicina é um negócio que veio aí, tá modificando muito a área de saúde, né? Dispositivos para monitoramento, o relógio mesmo que eu uso aqui,
sim,
você também,
sim,
né?
Sim.
Cara, eu uso mais esse relógio aqui por conta do negócio da saúde, né? Ele monitora aqui batimento
você
cardíaco,
seu sono,
meu tempo,
né,
de sono, várias coisas aqui. Eu acho muito interessante isso, eu uso muito por conta disso. E aí, tudo isso daqui, né, tem diagnósticos mais precisos, melhores tratamentos. Então, a área de saúde como um todo está sendo muito impactada,
tem, né? Tem um lance aqui que a gente nem pôs na pauta, digital. Que eu fiquei pensando sobre o que os alunos dão de feedback, que é o atendimento humanizado.
Uhum.
O que, que é isso? Você chega com um bebê lá para ser atendido, né? Você vai pegar uma baita de uma fila, né? Normalmente, autorização, coisa e tal. Então, esses caras têm alguns dispositivos lá que eles só leem lá o QR Code da sua carteirinha, vê seu histórico médico, vê lá onde, o que o nenê está precisando, etc. E eles são direcionados dentro do hospital para uma área de pré-atendimento, atendimento uhum. mais rápido. Mesma coisa para idosos ou para pessoas que têm uma doença mais crítica.
Está cada vez mais eficiente essa triagem, né, inicial e mais personalizada. Tá. Eles chamam de humanizado, né? Fica mais humanizado para as pessoas. Né? Cara, eu acho que isso é uma tendência, vocês vão ver aqui em várias outras áreas que eu selecionei, essa questão da personalização. Você vai ver que está cada vez... Eu acho que é uma tendência mundial, cada vez mais as pessoas quererem coisas mais personalizadas, né? Isso está impactando todas as áreas profissionais.
Intrigante chamar de um processo mais humanizado que não tem humanos envolvidos.
Não, mas eu acho que, incrível, cara, né? com esse avanço da tecnologia, inteligência artificial, todas essas coisas que a gente vai falar ao longo do episódio, eu acho que isso está causando essa necessidade das coisas serem... Peraí, né? Tá tudo muito robótico, muito artificial, então precisa ser mais humano, né?
É.
Então, eu acho que isso é uma tendência em todas as áreas aqui. A área de saúde não tem como não ser,
tem,
né?
Cara,
então,
um negócio seríssimo, né?
Esses tratamentos personalizados, mais humanizados, né? Isso é uma tendência. E como é que a área de saúde está lidando com tudo isso? Precisa se atualizar, né? Então, muitas mudanças. O profissional precisa se adaptar para essas mudanças, para esse novo mundo, para essas coisas. O enfermeiro, o médico, qualquer profissional de saúde precisa se adaptar para isso. E, principalmente, quem trabalha em... Que é a nossa área aqui, né? Que é liderança, gestão. Vai fazer gestão de pessoas ou gestão de projetos nessas áreas. Gestão de equipes. Gerar produtividade. Tem que entender disso daí, né? Então, tem que se atualizar para esse novo mundo. Para como é que gera indicadores, como é que mede processos, como é que cuida de pessoas, num ambiente que está modificando
formação,
tanto. Né?
O profissional da saúde, ele não se especializa de primeira volta em gestão.
Em gestão, né? Gestão, liderança. O cara, ele fica ali, sei lá, quantos anos são medicina? 6 anos, né?
Acho que são 8, né?
Oito? Não sei exatamente. Ah, é que tem também o... como é que chama? Quando ele fica lá...
Residência,
né? Tem um tempo de residência também. Então, assim, fica lá 8 anos, né? Estudando, se especializando. Bacana, né? Porque é necessário, né? Que é pela criticidade da profissão. Mas não aprende nada sobre gestão de pessoas, né? Aí o médico, quando ele vai... O médico, o enfermeiro, independente ali do cargo da área de saúde, dentista, né? Minha irmã é dentista, eu sei da dificuldade que ela teve também quando precisou fazer assumir lideranças de equipes. Não se aprende isso na faculdade, não. Né? Nessas faculdades. Não aprende a lidar com... Aprende a lidar com pessoas, com os problemas das pessoas, mas não a lidar com equipes, gestão, esse tipo de coisa não se aprende, né? E o profissional que quer crescer na carreira, na área de saúde, invariavelmente vai chegar um momento que vai liderar pessoas.
Como qualquer outro.
Como negócio. Qualquer outro, né? E precisa saber liderar pessoas nesse ambiente novo aqui de transformação digital, né? Onde tudo é eletrônico, tudo é monitoramento em tempo real, é dispositivos, é inteligência artificial.
Atendimento lá com senhas eletrônicas, as contas médicas, que também é um impacto pessoal de plano de saúde, né? Esse processo de atendimento eletrônico, eu trabalhei muitos anos com isso, de pré-autorização, de autorização do convênio médico, que quer pagar cada vez menos e o médico quer ter um bom atendimento.
E agora é tudo digital. Né?
Tudo digital.
Então, você...
Nem mais carteirinha de convênio.
É, pois é, né? Até tem, né? Bom, não sei. O convênio antigo meu
tudo
tinha,
eletrônico.
Mas eu nunca usei. Eu sempre usei no celular. Mostra a carteirinha do celular, do aplicativo,
celular,
né? Enfim, você, profissional de saúde, você precisa se atualizar, porque tá, a transformação digital pegou tua área também, né? E se você quer ser líder ou gestor nessa área, você tem que aprender aqui.
Tem uma enorme oportunidade.
Tem uma grande oportunidade, porque está faltando um profissional qualificado, né?
Para
fazer gestão nesse ambiente. Vamos para a segunda área. Segunda área é de educação. Outra área fortemente impactada pela transformação digital,
né?
Nós estamos nela, né? A gente faz parte dessa área aqui,
sim,
né? Que é plataformas online, cursos. Online, né? Cursos à distância.
Mentoria.
A Mindmaster mesmo, né? A gente cresceu fortemente em cursos online. Agora nós temos também universidade, né? Temos pós-graduação, MBA.
Agora, né?
Vamos completar 10 anos, né? Já nascemos nesse ambiente online, né? Nesse ambiente digital. E esse ambiente digital, sim, tem transformado muito a educação, né? Essa demanda, né, por recursos mais digitais, né, não só... até em escolas físicas se usa muito recursos digitais, né, tablets, computadores, uma combinação, né, do que está sendo aprendido ali com o professor junto com uma pesquisa que é feita online em casa. Atualmente, muita inteligência artificial, né, galera usando bastante. E o principal, né, atender às necessidades individuais, que é a personalização do aprendizado. Isso aqui é uma tendência também na área de educação, né, que é um aprendizado mais personalizado para a pessoa. E aí você pensa, pô, como é que faz isso, né? Para personalizar o aprendizado para cada aluno em grande escala, como é que eu consigo? Você vai ter que ter um professor para cada aluno, né? Para o cara conseguir entender.
Não, cara.
E aí entra a transformação digital, né? Que hoje nós temos tecnologia para isso, né?
Meu filho foi fazer faculdade numa faculdade americana. Aí ele teve que montar a grade dele. Era como se ele fosse numa prateleira e falou, ó, eu estou fazendo lá um curso de business management, mas eu quero isso, eu quero social, eu quero marketing. Aí esse financial, não, eu não quero. Então ele compôs lá a grade curricular dele. E o amigo dele do lado tem outros interesses e eles estão fazendo o mesmo curso, cara. Achei incrível
isso. Essa é a tendência, né? Que antigamente não era assim, né? Era uma grade, pelo menos quando eu e você fizemos faculdade, não era assim, né? É aquilo ali, aquela grade.
Tem que aprender geografia.
Tem que seguir.
Que eu vou precisar fazer isso aqui se eu estou trabalhando?
Não importa,
negócio,
né? Não faz parte do currículo, você tem que fazer, né? E aqui no Brasil ainda tem um. Seu filho fez nos Estados Unidos, né? Mas lá é um pouco. Tá mais avançado, né? Aqui é mais difícil, nós temos algumas regulamentações do MEC que exigem ali uma grade fixa, né? A gente tem essa dificuldade até na nossa universidade, né? Mas dá para fazer, né? Dá para fazer, inclusive no nosso MBA a gente adapta bastante coisa. Dá para você fazer um conteúdo adaptável para cada pessoa. Exato. E essa é a tendência, né, da educação, é você poder fazer, estudar
mas isso sobre
adaptado para suas necessidades.
Mas isso sobre a perspectiva do aluno, sobre a perspectiva do gestor escolar, do gestor educacional. Eu tenho um amigo que tem algumas escolas infantis. E ele colocou coisas lá que antes, para você ver, ele fala sempre para mim que o principal negócio dele é segurança. Eu falei, como assim segurança? Ele falou, cara, imagina, você confia sua criancinha para mim. E aí eu tenho uma piscina lá. Se eu não tiver segurança lá, como é que vai ser? Então, para você entrar na escola, tem câmera de reconhecimento facial, só entra o papai e a mamãe que estão autorizados pelo reconhecimento facial. Para a criança ir lá na piscina, lá tem lá, tudo bem, os salva-vidas, etc. Mas tem que ter lá o dedinho dele para ele poder entrar na piscina e saber que ele tem autorização do pai e da mãe.
Legal.
E tem um monte de coisas, assim, tem câmeras vendo os bebês que estão dormindo. Pô, um bebê acordou, toca lá uma notificação para a pessoa que cuida lá dos neném, né? Falou, hora de dar o mamadeira.
Olha,
o cara
que
digitalizou
que coisa, né?
Uma escola infantil.
Muito bom. É isso, né? É a tendência. Então, você que é profissional da área de educação como um todo, né? Tem que se atualizar, cara. Tem que se atualizar, porque as coisas estão mudando. E se você está num cargo de liderança, de gestão, ou quer alcançar um cargo de liderança e gestão, você tem que conhecer disso tudo e tem que conhecer das ferramentas de gestão para liderar
equipes. Nossa, a minha
esposa,
que é professora, ela fez um curso de ferramentas aplicadas ao ensino. E o que tem de jogos eletrônicos para ensinar as crianças, que antes era na lousa, que antes ela ficava no EVA, quem é marido de professora sabe o que é um EVA, não é? Que é uma borrachinha lá, vamos chamar assim. E hoje é tudo eletrônico, cara.
Não é, o Miguel mesmo, a gente está vendo escolas de inglês para ele, né? Ele tem inglês na escola, a gente quer colocar ele numa outra escola de inglês, mas ele já faz há bastante tempo Duolingo no celular, né? No aplicativo. E ele aprendeu muita coisa no Duolingo.
Pois é.
E ele fica me questionando, mas pai, eu vou lá aprender a mesma coisa que eu faço no Duolingo? E o Duolingo é tão
que
legal.
Quebrou, né?
Né? Pois é. Mas vai do mesmo jeito. Enfim,
o pai,
né,
não é digital.
Não, só um pouquinho, porque eu deixo ele usar o Duolingo, né? Mas não vou confiar 100% só nisso,
tá,
né? Mas eu acho que é isso, né? Então, assim, profissionais de educação, transformação digital está pegando fortemente a área de educação.
Você tem que se atualizar.
Tem que se atualizar, né? E quem quer ser gestor tem que entender aí dos métodos de gestão para liderar projetos nessa área. Terceira área que nós separamos aqui é a área do varejo.
Varejo.
Né? Comércio, varejo. É, e aí, cara, essa daqui eu acho que é uma das que mais foi impactadas, né, com o digital, né? Hoje em dia, que é o famoso compras online, né? E-commerce. Cara, o comércio digital hoje é unanimidade, né? iFood, Mercado Livre, algumas empresas brasileiras que nós temos aqui grandes, né?
Magazine Luiza.
Magazine Luiza. Pô, tem um monte Bahia, aí que cresceu no digital, né? E aí, também separei aqui, o que, que é o grande ponto aqui? Que, e aí fica de dica para quem é do varejo.
Compras, cara, da China, né?
Compras da China, que aí é o mercado internacional, né? É, mas qual que é o grande ponto aqui do varejo? Ou talvez um grande desafio aqui do varejo? É a experiência personalizada, né? Então é o que, de novo, você vai ver que isso aqui está se repetindo em várias áreas, né? No varejo é a mesma coisa. Então as pessoas querem cada vez mais uma experiência mais personalizada de compra, seja a experiência no canal ali, no site ou no aplicativo, seja lá onde for, tem que ser mais personalizado, né? Então o que o negócio sugere para mim é diferente do que ele sugere para você, né? Se eu entrar na Amazon, e já acontece isso, né? Se você entra na Amazon ou no Mercado Livre hoje, você entrar, vai aparecer algumas sugestões ali para você que vai ser diferente das que aparecem para mim.
Com certeza.
Porque eles têm uma inteligência, né, artificial ali para conseguir personalizar a experiência de compra para cada um.
Da DC, e no seu não vai ter nada disso.
Não, vai ter outras coisas. Mas, e essa é uma tendência, né? E é uma tendência que vem com essa transformação digital. Sim. E você que é profissional da área de varejo, você tem que entender disso daí, né? Então vai ter que estudar, vai ter que se atualizar.
Mapeamento do consumidor. Como é que isso influi no perfil de compras dos caras?
Ah, isso é outra coisa importante, né? Análise de dados. Isso aqui, cara, hoje em dia, a gente faz isso muito na Mindmaster, né? Que a gente também, de certa forma, também está no varejo, né? Que a gente vende cursos no varejo, né? E a gente faz muito isso, né? Essa análise de dados, que é o famoso, o termo técnico que o mercado dá para isso é Big Data, né? Análise de Big Data ou Analytics, né? A gente faz muito isso, né? Que é entender o perfil do cliente, entender o perfil de compra,
o varejo usa
entender
isso muito
as dores, necessidades, né, e cruzar esses dados para oferecer uma melhor experiência para o teu cliente.
A gente fala, né, muito disso no curso. Agora, você imagina, se você é um profissional de varejo e se atualiza para usar essas tendências e junta isso a sua habilidade de gestão.
Sim.
De projetos, de gestão de processos.
Não, mas é aí que está. O líder de uma área dessa, ele tem que estar antenado com essas coisas. Ele tem que estar antenado com isso para saber propor esse tipo de projeto ou caminhar o projeto para essa linha, né? Os projetos da área.
Se não, meu, vai ficar para trás.
Se não, fica para trás, né? Senão vai ser ultrapassado. Então, desafios aqui. São muitas mudanças, né? É uma área que está mudando demais. Você que é profissional da área de varejo, você precisa se atualizar, né? E para fazer gestão nessa área, você tem que estar antenado aqui. Gestão ágil, né? É a ferramenta para tudo isso, né? Quarta área que eu separei aqui é a área de finanças, né? Ou finanças em geral aqui. Essa aqui também, fortemente impactada, né? Com banco digital.
Eu diria que
quase todos
os bancos,
né?
Dependente da transformação digital.
É dependente,
dia,
né? Tem muita gente que diz que hoje banco não
que
é mais.
Você contou essa semana.
Não é mais uma empresa como é que eu posso dizer? Uma empresa financeira, agora é uma empresa de tecnologia. Muitos bancos, né? São empresas de tecnologia.
Não, você me falou que acho que foi o Banco Itaú, né? Tem um certo crescimento, mas o Nubank, que era um banco 100%
Nubank e Banco
digital,
Inter,
né,
cara, estão destruindo, né, aqui no Brasil. Né? E o Nubank, especificamente, já eu vi outro dia aqui uma estatística, eu acho que é a quinta, em valor de mercado, né, é a quinta empresa brasileira, quinta ou quarta, de maior valor de mercado. Perde para só Petrobras, Vale, Itaú, eu não lembro qual que era
um dinossauro
a outra.
Dinossauro gigante.
Assim. Essas gigantescas, e já tá lá o Nubank, cara. Eu falei, caramba, o Nubank tem nem 10 anos, tem 11 anos. Tem quase a idade da Mindmaster, né?
Pois é.
E já é a quinta maior empresa do Brasil em valor de mercado. Caraca, né? O que é o Nubank? É talvez ali o principal player, né, do mercado digital, do banco digital, né? É um banco 100% digital, um banco que não tem agências, não tem gerente.
Nossa, antigamente tinha umas agências faraônicas, né? Eu lembro lá na Faria Lima, nossa, meu, tinha umas tudo de mármore, um negócio lindo, parecia um negócio romano, assim. Templo Romano. Hoje em dia você nem vai mais na agência.
É, nem vai, né? Eu tenho conta em bancos não digitais e agora em bancos digitais, e eu percebi que a experiência como cliente é quase a mesma, porque eu não vou na agência mesmo. Então, você usa tudo pelo aplicativo ou pelo site, né?
Mas um aspecto da transformação digital relacionado a finanças que eu achei foi a popularização do investimento.
Também,
muitas,
né,
pessoas tiveram mais acesso a uma coisa que era praticamente só de uma casta seletiva lá, que eram as ações. Investimento em ações era um negócio só para gente muito rica.
É, mas não era tudo. Era difícil, né? Você abrir uma conta numa corretora, cara, era uma burocracia enorme.
Era difícil você saber o que, que era.
É, as pessoas nem sabiam o que, que era isso, né?
Criptomoeda, então. Que diabo é isso,
pois
cara?
Pois
isso
é.
Isso aí é pirâmide, cara.
É pirâmide, né? E hoje em dia, tanto o Nubank quanto o Banco Inter, né? Que são dois que eu particularmente uso, né? O BTG também, o BTG Digital. Qualquer um desses daqui, você compra criptomoeda pelo aplicativo. Você compra ali Bitcoin, Ethereum, Solana, a criptomoeda que você quiser pelo aplicativo do banco. Você está ali vendo o seu saldo, deixa eu comprar uma criptomoeda. Tão simples quanto isso, né? E coisa que, sei lá, há 3 anos atrás já não era possível, 2 anos Sim. atrás isso não era possível, não existia. Então, assim, as coisas estão crescendo. O Pix, né, o próprio Pix não existia. A gente é da época que tinha que fazer DOC, né? Nem o TED existia. Você tinha que fazer um DOC. O que era o tal do DOC? Se eu quero transferir dinheiro para o Denis, aí eu vou lá no banco, ou ligo para o gerente,
preenchi,
né? Tinha que ligar para o gerente, preencher o formulário, quero fazer um DOC para outra conta. Eu pegava a conta dele, e aí o dinheiro não ia no mesmo dia, né? Ia só no outro dia útil.
No horário bancário.
No horário bancário, né? É, tem que ser no horário até as 4 da tarde ali, né? É, pô, hoje em dia você faz o Pix na hora, aqui de uma pessoa para outra, não paga. Aí tinha que pagar
cheque,
a DOC,
cara,
né? Eu lembro, custava R$10 para fazer um DOC.
Ainda então, tinha isso, né?
É, se eu for transferir R$10 para você, eu tinha que pagar R$10 para fazer essa transferência, que só vai cair amanhã na sua conta.
Então, quando foi a última vez que você assinou um cheque?
Pois é, cheque, né? Cheque era outra coisa bizarra.
Eu tive
bizarra,
que explicar pro meu menorzinho. Pai, o que, que é cheque? A professora falou. Mostra aí. Eu falei, putz, não tem um cheque para te mostrar. Mas, ó, imagina um papel que você assina. Fala, ah, estranho isso aí.
É tipo um dinheiro, que também é uma coisa do passado, né? Dinheiro físico
Eles
em papel,
não têm,
né?
Mais contato,
é como
com
assim,
dinheiro
em papel, né? Mas era tipo um dinheiro em papel, só que é um valor variável, né? Você escrevia o valor ali no papelzinho. Aí aquele papel valia
Nem
aquele valor.
Nem cartão estão usando mais. Agora só você paga no celular.
É, celular, no próprio
relógio.
Né? É isso, né? Então, essa é a tendência. Então,
pois
cara,
é. Muito
não tem
rápido,
jeito, né? A área financeira... É, outra aí, extremamente impactada pela
Agora,
transformação digital.
Aqui,
né?
Nesses processos crescentes de automação, digitalização, as pessoas que trabalham nesse mercado têm que estar muito atentas porque as mudanças são
Não, aí,
muito
cara,
frequentes. Né?
E eu digo mais, né? Talvez as áreas que mais demandam gestão ágil, toda essa... quase todos os métodos que a gente ensina é a área financeira, todos os bancos. É impossível você trabalhar num banco hoje e não saber o que é Scrum, não saber o que é Kanban, porque vai usar
se não souber,
lá dentro,
corre.
Né? É uma corretora, uma
porque
seguradora.
Os projetos desses caras, eles são têm que estar no ar muito rápido, por conta da concorrência, né?
Sim.
E uma
qualidade. E as atualizações, né,
incrível,
são rápidas,
né?
São constantes, é atualização toda semana. Pega o teu aplicativo de qualquer banco, ou Nubank mesmo, que a gente está dando exemplo aqui, pô, toda semana tem uma atualização. O que, que é essa toda semana? É sprint dos caras, né? Toda semana tem um sprint ali que as equipes trabalham e entregam alguma coisa. Então, é isso, tá? Tudo isso que a gente está ensinando, por isso a gente fala tanto, né? Que a gestão ágil tá no coração dessas transformações digitais. Porque todos esses, principalmente essas áreas que estão mais à frente aqui, ou estão mais digitalizando, todas usam gestão ágil, né, por trás.
No mercado com tanta concorrência, com tanta pressão, acho que a gestão ágil é o caminho que essas empresas podem usar para gerir melhor os seus projetos, colocar eles mais cedo na rua e enfrentar um ambiente competitivo que está tão voraz, né? Especialmente nesse setor de finanças. Mas legal, falamos aqui do setor de finanças, a gente tem mais alguns aqui.
Vamos lá, vamos para a área 5 aqui, que é engenharia e manufatura. Inclusive tem um termo hoje em dia que a galera está usando bastante, que é a indústria 4.0, né? Que é essa indústria mais digital, mais automatizada... que impacta fortemente aí a área de engenharia, manufatura, chão de fábrica. E aí, assim, eu selecionei aqui alguns exemplos, né, que tem nessa área. O primeiro deles, eu acho que fortemente aqui, é o IoT, né, que é a sigla de IoT, chama Internet das Coisas. O que, que é isso, né? Quase tudo tem as... É que, talvez para a galera mais nova isso nem faça tanto sentido, né? Mas para a gente, que é mais antigo... A gente entrava na internet, né? Então você ia lá no computador, discava lá, tinha que ter um modem,
a gente
né?
Tá conectado no nosso então, você corpo na internet.
Você comprava
agora.
Um computador, eu lembro, era isso. Você comprava um computador, ele não se conectava à internet. Você tinha que comprar um modem, ou era um opcional do computador vir com o modem, né? Era um negócio que era opcional. Aí, se você tivesse modem no computador, você podia se conectar na internet através da linha telefônica. Você tinha que ter uma linha telefônica também para isso.
Tinha que pagar um provedor.
Pois é, né? E aí você entrava na internet e tinha todos esses acessos. E aí, por conta disso, né, conforme as coisas foram evoluindo, surgiu esse termo de internet das coisas, que é coisas que não são computadores também terem acesso à internet. Que hoje em dia é o normal, né? Televisão acessa à internet, o celular, o relógio acessa à internet, o carro acessa à internet. Esse é o conceito de internet das coisas, né? Que, na verdade, eu acho que vai até deixar de existir esse conceito, porque tudo acessa à internet.
Não tem mais isso daí, né? Engenharia e manufatura, eu acho que ainda faz sentido, porque linhas de produção hoje que se conectam com redes das mais variadas, não necessariamente só a internet.
A ideia é essa, né? São os robozinhos ali das linhas, né?
Puxa, eu preciso de mais matéria-prima. Olha, preciso de pessoas aqui trabalhando nesse turno. Olha, o nosso processo aqui atingiu um nível de produção alto. Disparam alertas. Isso se conecta com celulares, dashboards, indicadores.
É isso. Então, o que a gente colocou aqui de IoT para isso daqui é nesse sentido, né? Uhum. Então, são os maquinários das linhas de produção das fábricas hoje, todos têm que estar conectados com a internet.
Painéis elétricos.
Inteligência artificial, né? Também é outra coisa que está impactando fortemente a área de engenharia, de manufatura. A robótica, chamei aqui de robótica avançada, mas é isso, né? Uma robótica conectada à inteligência artificial. Cara, isso aqui é tendência. Isso está revolucionando muito essa área, né? Para gerar aí produção mais eficiente, mais personalizada, né? Mesma coisa aqui. Então, gerar uma produção personalizada para o cliente e automatizada, né? Então, cada vez mais as coisas estão sendo automatizadas. E aí, de novo, né? Desafios disso daqui. Principalmente da área de engenharia, né? Todas essas coisas que a gente está falando, ela ainda, hoje em dia, demandam grandes investimentos. E por que isso é um desafio, né? Trocar todo o maquinário de uma fábrica é um grande investimento. O dono da fábrica, ou quem está investindo nisso, pô, ele vai querer profissionais qualificados para mexer nisso daí, né? Porque o cara está pondo muito dinheiro. E está demandando grandes investimentos para essa digitalização dessas áreas. E eles querem profissionais qualificados à altura desses investimentos para poder tocar esses projetos, né? Então, você que é da área de engenharia, chão de fábrica, manufatura, cara, você tem que se atualizar, você tem que estar por dentro dessas coisas, porque senão você vai ficar de fora, você vai perder teu emprego aí para quem está atualizado para tudo isso, né? Então, e aí é um grande desafio da área de manufatura, é uma requalificação da força de trabalho.
É mais do que atualização,
é requalificação. As pessoas precisam daquela expertise, né, que o engenheiro mais tradicional tinha, mas precisa dele atualizado pro de hoje em dia, né? Então, ele tem que estar atualizado para essa transformação digital de hoje em dia. Esse é um grande desafio da área, né? E que todo desafio se transforma... Você pode entender isso como uma oportunidade para você crescer na área, né, como profissional. Então, resumo aqui. Muitas mudanças também na área de engenharia. Profissional precisa se adaptar, né? E se você é líder, você precisa de gestão ágil para fazer liderança nesse ambiente também.
Perfeito.
Né? Sexta área de logística. Nossa, ou cadeia de suprimentos, né? Essa aqui também, né? Então, assim, digitalização de processos de logística, rastreamento em tempo real, né? Hoje em dia, você compra alguma coisa online, você quer rastrear em tempo real aquilo chegando na sua casa, né? Essa é a tendência, né?
Então, isso sob a ótica do cliente final. Agora, você imagina um cara que tem uma frota de caminhões que estão no Brasil todo e ele quer saber se chegou, como é que está, onde está aquilo, evitar roubos de carga, etc. Tudo isso é feito com no celular dele. Ele quer saber, por exemplo, se as cargas estão sendo entregues ou retiradas do porto e entregues no norte do país. E aí, como é que estamos?
Quanto tempo, o tempo médio para chegar em cada lugar, né? Quanto vai custar, quanto ele vai gastar de pedágio, de combustível,
de navio.
E tudo em tempo real, né?
Cabotagem, um monte de coisa. Logística é o que faz o nosso país rodar, né?
Pois, e principalmente o Brasil, né? Que tem um desafio logístico muito grande.
A matriz baseada em caminhão.
Porque é caminhão, né? Tem outros países que é malha ferroviária, é um pouco mais barato, né? Mas aqui... Também não sei se deixa de ser... eu acho que é menos complexo, né? O Brasil é bem complexo,
é
a
bem
área de logística,
complexo,
né?
E a região, né? Varia. A região norte, por exemplo, tem muito rio, né?
Pois é, né?
Então os transportes são de canoa, cara. Tem
olha
que louco,
esse
vapor.
É o Brasil, né? E aí, transformação digital na área de logística está vindo forte também, né? Então, a automação também dos armazéns, né? Que hoje em dia, principalmente aqui pós-pandemia, né? Nesse período pós-pandemia que as pessoas começaram a comprar mais online,
E virou um negócio, porque as pessoas que entregam, por exemplo, do Mercado Livre e de outros websites da Amazon, acabaram se cadastrando e isso virou uma oportunidade profissional.
Sim, para quem vende, né, através da plataforma, né? Mas entregador, é verdade, né? Então, eu estava esquecendo isso daí também, tem uma oportunidade profissional aí, né? Mas o que eu queria dizer é dos galpões logísticos. É um negócio que cresceu demais,
nossa,
né?
Nossa, cara.
Porque precisa muito de galpão.
Vale uma grana aqui.
Talvez mais do que... Antigamente, como que era antigamente, né? Tinha que ter a lojinha ali e no fundo o estoque. Hoje em dia não, porque as pessoas compram online. Não necessariamente precisa ser o estoque na loja. Nem precisa ter loja, só precisa ter estoque. O estoque é onde? Normalmente em galpões. E onde é o melhor lugar para estar o galpão? Não é no centro da cidade, na loja. Agora é perto de uma rodovia, perto de um porto, perto de algum lugar para distribuir, né, para o resto dos lugares, né? E aí que entram todos os galpões. E esses galpões, eles precisam do quê? De eficiência, né? Cada vez mais as pessoas querem receber sua compra no mesmo dia em casa. Tem, no Mercado Livre mesmo, você pode colocar lá, quero comprar e entregar no mesmo dia. Pô, como que isso é possível, né? Hoje em dia é possível, por conta de toda essa automação, né, dos galpões, automação dos processos. Tudo isso é transformação digital.
Isso vai demandar,
né, que tá acontecendo.
Do sistema, o pessoal vai ter que se atualizar com relação a novos processos, né? Especialmente aqueles que estão mais acostumados em fazer ali esse mapeamento de uma maneira mais tradicional.
E essa área de logística tem muito dessa galera ainda mais antiga, né? Mais tradicional.
Sempre funcionou assim.
O pessoal dos caminhoneiros, né?
O caderninho.
Às vezes não estão muito atualizado para o que está acontecendo.
Cara,
acaba sendo um dos desafios dessa área, né? Mas se você trabalha aí na área de logística, você tem que estar atualizado para essas coisas que estão acontecendo, né? Tem que se atualizar, tem que se qualificar.
E o gestor de logística que está mais ligado em digitalização de processos, identificação de gargalos, isso é uma coisa que a gente fala muito também no nosso curso de gestão ágil, esse cara tem muito mais vantagem.
Com certeza, né? É o gestor que acaba se destacando nessa área, né? É o gestor que entende disso. Ou tem essa visão estratégica do que para onde está caminhando, né? A área de logística.
Boa área.
Legal, vamos para a nossa sétima área aqui, que é a área de... O agro, né? O famoso agro aqui que...
O agro é pop.
Agro é pop, né? O agro que muita gente diz que é o que leva o Brasil nas costas, né?
Uhum.
E o agro também está sofrendo um forte impacto aí da transformação digital, né? Cara, é sensor de campo, é drone,
sensor
monitorando. Sensor de boi, né? Sensor dos animais, né? Sistema de irrigação inteligente, né? Inteligência artificial para... Você pode colocar ali um drone, ele sobrevoa a plantação e tem uma inteligência artificial que vê as áreas onde está contaminado, onde não está, onde vai estar crescendo,
irrigado,
onde não está. Em tempo real, isso está tendo um impacto muito grande no agronegócio, né? Que gera aí sustentabilidade.
Agora,
tem toda essa cobrança,
sim,
por sustentabilidade.
Acho que é um setor onde a curva de conversão para transformação deve ter uma resistência incrível.
A curva de aprendizado
dos,
né,
dos profissionais, né?
Porque aí tem muita gente com uma visão mais tradicional, né, que tem aí um desafio de curva de aprendizado.
Mas umas fazendas que são super tech, né?
E, cara, eu digo mais, cara. Quando a gente vê esse tipo de coisa, né, que tem aí esse desafio de muita gente tradicional, muita gente que ainda não tá, o que a gente vê nisso? Vê muita oportunidade, né? Para quem é do agro e, cara, você aprender sobre essas coisas, entender o que tá acontecendo.
Mas tem eventos disso, Está cada vez maior isso.
Tem muita oportunidade, né?
Tem.
Sim, está crescendo, tem muita gente aí crescendo. E o grande ponto, principalmente aqui no Brasil, né? Brasil, eu tenho outros países também que são fortes no agro, mas o Brasil, eu acho que é muito... Tem uma economia muito forte no agro. Cara, tem muita oportunidade para crescer profissional do agro que tem essa pegada aí de tecnologia, de transformação digital. E se você quiser ser gestor dessa área, você tem que aprender gestão ágil, né? Então,
mas de novo... Todas as áreas que a gente mencionou aqui não são necessariamente que os profissionais precisam ir lá se matricular em estudos de tecnologia.
Uhum.
Não é isso. É eles aprenderem a fazer uma gestão melhor e colocar a tecnologia para trabalhar para eles.
Exatamente. Né? Não é para sair da tua área, né?
Isso.
Não é para, vou deixar de ser engenheiro do agronegócio. Não, você vai continuar sendo.
Normal.
Só que você vai conhecer disso daqui e isso vai te dar uma vantagem competitiva muito grande perante outros profissionais, né?
Bora.
Por quê? Porque você vai gerar muita produtividade, né? Enfim, esse tipo de coisa, né? Vamos para a próxima aqui. Próxima área, oitava área que a gente selecionou aqui, é a área pública, né? Governo, setor público. Cara, isso aqui também, né? Transformação digital está batendo muito forte aqui, digitalização dos serviços, né? Antigamente, ainda existem cartórios, aquela coisa toda, mas a tendência é as coisas serem mais digitais, né? Então, plataformas de e-governança, né, que eles chamam. Eu mesmo uso tudo no celular aqui agora, nos documentos, né? Tem a plataforma do governo aqui que você faz seu cadastro e tal.
Aqui em São Paulo, essa tem tendência, poupa, né? Tempo, né?
Poupa tempo agora com muitos serviços digitais, né? Antes você tinha que ir lá, o próprio nome, Poupa Tempo, já era isso, né? É um lugar único onde você não tinha que ir em vários, você fazia tudo ali, né? Hoje em dia você nem precisa ir lá para muitas coisas, né? Você faz tudo pelo aplicativo. Então está digitalizando e é uma tendência do governo como um todo, né? A gente está dando exemplo aqui desse setor de serviços ao público, mas o governo como um todo, né?
O principal desafio deles são leis que ainda não se ajustaram nisso. Mas essas leis estão sendo adaptadas para que possa haver uma transição melhor para a digitalização de processos. Então, olha, apesar da gente ter que cumprir passos e ritos essenciais do governo, nós digitalizamos esses processos de modo que fique mais transparente, mais fácil para todas as empresas e profissionais envolvidos, seja no prestação de serviço, na prestação de contas, tudo isso no governo tem sido digitalizado.
Inclusive, um dos pilares da gestão ágil, que é a transparência, é uma das tendências do governo, que é a transparência. É. Não do governo como um todo, mas eu acho que a população, né, tá cada vez mais cobrando por transparência, né? E se o governo quer se manter governo, ele tem que estar em linha com isso, né?
Não é sobre política.
Ou seja,
né?
É uma tendência dar mais transparência, né? E é através das tecnologias, né, o governo está buscando isso, dar mais transparência para as coisas.
Perfeito.
Então, isso é uma tendência no setor público e você que trabalha no setor público tem que estar antenado com isso.
Fica ligeiro.
Outras preocupações do setor público, ou desafios aqui, né? É a burocracia, né? A burocracia ainda é talvez o grande empecilho, é o que os nossos alunos mais reclamam, né? Que é a parte mais difícil ali de lidar no setor público, é a parte burocrática, que ainda existe. Né? Preocupações com privacidade, segurança de dados, eu acho que essa é uma preocupação constante também do setor público. E a necessidade de atualizar as regulamentações, né? Demora para mudar uma lei, né? Demora para atualizar alguma coisa. O mundo já foi... Outras áreas que a gente colocou aqui, finanças, logística, às vezes essas outras áreas se atualizam rápido, né? Agora você pega o setor público, ele demora um pouco mais para se atualizar, porque
leis,
as coisas são mais demoradas, né? Tem que passar
que
por várias instâncias, né?
Também.
Até alguma coisa ser aprovada. Então, mas enfim, não quer dizer que não está indo para esse caminho.
Não,
né?
Tem ramos do governo que estão super adiantados.
Exatamente, isso. O governo está indo também aí para uma área digital.
Uma área, a área de segurança mesmo. Eles estão usando cada vez mais tecnologia.
A gente tem bastante aluno, né? Da área de segurança também, né?
Pros
policiais,
caras,
né? Delegados.
Criminosos, para eles transitarem processos desde da viatura até o tribunal, de uma maneira hiper rápida, assim.
Então, assim, é uma tendência no setor público também.
Sim, sim.
E se você trabalha no setor público, não pensar, sou funcionário público, não preciso mais estudar. Precisa sim, né? Tem que se atualizar.
Ganha a vida.
Porque as coisas estão mudando aí também, né? Vamos lá para o nono setor, que a gente selecionou aqui, que é o setor de serviços profissionais ou consultorias. Ah, esse aqui também, né? Tá pegando muito forte. Principalmente, aí aqui é uma coisa que a gente usa bastante, né? Que é aquilo que a gente comentou de análise de dados, big data. Né? Para quê? Para você ter insights. Porque qual que é o grande ponto de um setor de consultoria, né? Se eu vou prestar consultoria para você de alguma coisa, eu tenho que trazer insights para você, ou trazer visões, né, do teu processo, do que você está fazendo ali, diferente do que você faria sozinho, né? Senão, eu não estou agregando serviço nenhum ali com a minha consultoria.
Teoricamente, você é especialista em alguma coisa.
Sou especialista em alguma coisa e eu vou te dar essas dicas dessa minha especialidade, né? E eu acho que uma grande tendência nessa área da consultoria é trazer insights mais personalizados, baseados em dados, né? Então, não é só porque eu estou achando, porque eu acho isso ou porque eu acho aquilo. É porque eu estou analisando os seus dados e eu estou trazendo coisas mais personalizadas para as suas necessidades.
Além de personalizados, né? De identificar, por exemplo, problemas ali que você tem, seja numa área de produção, numa área de atendimento, numa área interna mesmo que você está fazendo gestão ali, e você identificou alguns problemas que vão te dar soluções práticas, né? Mais do que, olha, você poderia fazer, falar, olha, aqui nós temos um problema. Então, quer ver um exemplo? Na área de atendimento ao cliente. É muito comum, né? Nas empresas você tem uma área onde se abre chamados, tem o suporte e tal. E o carinha que está fazendo aquela gestão, às vezes ele não está tão preocupado com o ambiente todo. Ele está só ali com a cabeça mergulhada em resolver os chamados. Mas quando ele dá uns passos para trás, como a gente chama no curso de ganha a visão de floresta, ele começa a ver coisas como, por exemplo, poxa, nessa determinada etapa do atendimento, os chamados ficam todos parados aqui. Poxa, o nosso tempo mínimo de resposta, nunca conseguimos cumprir a meta. Poxa vida, eu tenho um problema que os meus funcionários aqui estão reclamando da forma como os dados chegam. 93% de todos os chamados são devolvidos. Tem alguma coisa errada. Então ele começa a utilizar de digitalização de processos para fazer uma melhor gestão e ser um líder melhor.
Sim.
E, consequentemente, o chefe dele está vendo isso.
É, né? E aí, então, se você trabalha com consultoria ou na área de consultoria, você tem que estar atento a isso, né? E assim, aqui na Mindmaster, por que eu estava colocando também esse ponto aqui da personalização, que eu acho que é uma tendência na área de consultoria, que é, inclusive, como a gente faz, né? O que a gente percebe aqui? A gente também presta consultoria na Mindmaster, né? Inclusive, quem precisar de consultoria, só entrar no nosso site, mindmaster.com.br, tem um campinho lá de consultoria. Você pode agendar uma reunião estratégica com a gente. Onde a gente vai fazer o quê? É justamente isso, né? É conversar com o cliente, entender as necessidades e fazer um negócio personalizado para a necessidade da pessoa, né? Não é... E essa é a tendência, né, de consultoria. Não é você pegar o teu processo e engessar, é assim que faz, eu dou consultoria de tal coisa, então todo mundo tem que... Os clientes têm que se enquadrar no meu processo. Não, é o contrário. Você tem que pegar o teu processo e como que você faz para encaixar nas necessidades do cliente? É justamente o jeito que a gente faz, né? Então essa é uma tendência no setor de consultoria, né? Outros desafios aqui de consultoria é colaboração remota com o cliente, né? Hoje em dia, a gente consegue facilmente, né, dar consultoria para gente, para empresas do Brasil inteiro. Eventualmente, nós vamos lá, né? A gente vai a algum consultor nosso em qualquer lugar, né? Em várias áreas remotas do Brasil,
temos
inclusive,
clientes,
né,
que a gente nunca foi fisicamente.
E tem clientes que a gente nunca foi fisicamente. Então, assim, tem as duas possibilidades, né? Por quê? Por conta da tecnologia hoje em dia, né? Então, às vezes, dá para fazer consultorias remotas ou, às vezes, é necessário ir lá, né? Isso é uma realidade aí. O alcance global, né? Outra coisa, por conta dessa transformação digital, você não se limita mais a só a tua região, você pode prestar consultoria globalmente. E quais são os grandes desafios disso, né? Que isso acaba gerando? É manter a qualidade e a personalização dos serviços, né? Porque à medida que você consegue escalar os serviços digitalmente, né, pelo mundo inteiro, como é que você mantém a qualidade disso, né? E a necessidade constante de atualizar para as habilidades digitais, né? Que está tudo mudando o tempo inteiro, então tem que
se
atualizar o tempo todo, né?
Precisa muito disso.
Cara, todo consultor aí tem que estar atualizado para essas novas tecnologias que estão surgindo, para essas... Inteligência artificial, né? A gente usa muito também. Você tem que estar atualizado, né? Então, quem é da área de serviços profissionais ou consultorias tem que se atualizar também, porque o negócio está mudando. Área 10, jurídico, advocacia, direito. Essa aqui é uma outra área que também está sendo muito impactada aí pela transformação digital, né? Uhum. A gente tem muito aluno também da área jurídica. Temos clientes de consultoria na área jurídica. O que acontece aqui com o pessoal jurídico, né? Eu coloquei aqui uns principais pontos que acontecem lá, né? Automatização de tarefas repetitivas. Tinha muita coisa repetitiva na área jurídica, né? Muita tarefa que eles colocavam um advogado júnior para ficar fazendo. Hoje em dia, a gente tem muita inteligência artificial para fazer isso, né? E tem muito processo que dá para ser automatizado, né, na área jurídica. Então, isso está acontecendo bastante. Análise de documentos, né, que coisa que a pessoa tinha que ler ali. Agora, uma inteligência artificial, às vezes, lê, analisa, pré-analisa, né, pro advogado, facilita muito o trabalho dele, né? Ou adianta muito o trabalho dele, né?
Teve um caso, cara, de um cliente nosso de consultoria, que ele atende uma região rural. E essa região tem lá os velhinhos lá que, tadinhos, moram numa região super distante e queriam ver a aposentadoria deles. E só que ele ficar indo da cidade do interior até a capital era muito custoso. Então eles implementaram uma solução chamada WhatsApp. Esse profissional lá que manda um WhatsApp para esse advogado, que na verdade é um grande escritório de advocacia, e eles automatizaram todo esse processo de previdência, de aposentadoria e tudo mais, e conseguem ver o fluxo de entrada desses processos de aposentadoria. O profissional lá manda um e-mail, qual que é o status disso? Isso demora muito tempo, sabe? Dentro de vários órgãos do governo, para validar a documentação, para validar a carteira de trabalho. Então eles resolvem tudo com fotos dos documentos, e esses documentos passam por um processo inteligente que eles montaram, e devolve todo esse status por WhatsApp, a pessoa não precisa mais se deslocar até lá e consegue ficar acompanhando em tempo real como que está o processo de aposentadoria.
Isso é ótimo para o cliente, né? Porque não precisa ficar se deslocando, né, para ir até lá, e é bom para o escritório de contabilidade.
Advocacia.
De advocacia, porque ele pode ter mais clientes também, né? Se limita só a quem está ali.
Nesse previdenciário eu tive a oportunidade de ajudar eles a ganharem essa visão, que também é uma área que, puxa, não, eu nasci assim, eu morri assim, vai ser assim. Então, tivemos esse ganho de produtividade e usamos gestão ágil de ponta a ponta, desde o entendimento da demanda.
A área jurídica é uma área tradicionalmente conservadora, totalmente, né? A galera bem, né, conservadora.
Baseada em código e tudo mais, né? Mas, cara, esses caras, eles arrebentaram, assim.
Não, show de bola. É isso, né?
Digitalização, né?
Então, assim, a gente, além de ter muitos alunos nos cursos, né, dessas áreas, tem alguns clientes de consultoria também que têm nos pedido ajuda. E é uma área que está sendo fortemente impactada. E tem muitos ganhos, né? Eu acho que é uma área que tem muito escritório, muita gente ainda que ainda não acordou para isso, né? E está fazendo a moda antiga, está perdendo eficiência, está demorando.
Esses caras, por exemplo, eles querem saber quantos processos a gente tem andando hoje no nosso escritório. É o tipo de resposta que você tem que parar e ver um monte de papel.
É, que antigamente demoraria muito para dar essa resposta, né? Hoje em dia dá para fazer essa resposta instantaneamente.
Quem,
né,
já sabe fazer,
pois é,
consegue, né?
Então, assim, se você trabalha na área jurídica, saiba que você também precisa se atualizar, tem muita coisa que você pode fazer, e gestão ágil ajuda nisso tudo, né? Vamos para a nossa 11ª área aqui, que é a contabilidade, outra área também fortemente impactada pela transformação digital. Hoje a gente tem muito... Essa aqui não é uma sigla nova, ERP, né? Talvez muitos já tenham ouvido falar aqui de ERP, sistemas de ERP. Não é uma sigla nova, mas por que eu coloquei isso? Porque hoje em dia está de novo se atualizando esses ERPs.
É o sistema de gestão.
São sistemas de gestão, né, de contabilidade. Eles estão todos sendo atualizados porque tem muita automação de processo contábil, tem muita inteligência artificial entrando no meio, né, para analisar.
Nota fiscal, eletrônica, né?
Nota fiscal, né, análise de dados, de fluxo de caixa, não sei o quê. Tem muita inteligência artificial que faz isso hoje, coisa que um contador ou um analista financeiro demorava dias para analisar ali. A inteligência artificial faz rapidamente. Então, tem muita coisa sendo impactando a área de finanças, contabilidade, e você precisa estar antenado para isso, tá? Então, tem aí muitas atualizações de ERP que estão surgindo, e tudo isso é projeto, né? E esse tipo de projeto tem que ser gerenciado usando gestão ágil, né? Então, fica aí desafio, fica aí a dica para quem é dessa área, né? Se atualizar para isso tudo. Desafios da área: complexidade na migração de dados, porque é uma área que trabalha com muitos dados, né? E são dados sensíveis, dados que não podem errar, né? O contador não pode... Errou uma vírgula ali, estraga... Puta, tem um impacto gigantesco, né? Então, são dados muito sensíveis. Tem que ter uma conformidade regulatória, né? Porque o governo está em cima, tem auditoria, aquela coisa toda. Então, é uma área complexa, né, ou sensível, mas que está sofrendo um forte impacto aí de transformação digital. E eu coloquei aqui como principal necessidade, requalificação da equipe, né? Tem muita gente dessa área que...
Mas não no aspecto contábil.
Não está atualizado, né?
Mas esse não está atualizado, talvez seja no aspecto assim, a gente tem muito trabalho para fazer, está tudo desorganizado, a gente tem uma requisição de status de informação toda hora, e eu não sei lidar como é que eu treino a minha equipe, como é que eu gerencio o trabalho, como é que eu visualizo o trabalho, como é que eu lido
respondo
com esses seres
cliente,
humanos sendo pressionados, né? E nesse aspecto, com um processo de digitalização assim, sendo imposto, realmente o contador precisa ser atualizado.
Precisa, né? Como é que ele se organiza, entrega em tempo, com produtividade, né, com equipe.
Sim,
motivada? É só com gestão ágil, né? Eu não conheço outro jeito. Show de bola. Vamos lá para a 12ª área, marketing e vendas, né? Outra área aqui também que... Quase não está modificada, né? Quase
Nossa,
não está diferente,
falar com
né?
Mais propriedade,
cara, marketing é uma área que... Eu gosto muito de marketing, eu toco marketing da Mindmaster, né? É uma área que está, assim, forte. Inclusive tem um termo, né? Hoje em dia é muito utilizado, que é o marketing digital. Que, na verdade, eu costumo dizer que não existe marketing digital, né? Porque tudo é marketing. Só é um marketing Que é o mesmo marketing, né? O que é marketing? É entender do cliente.
Eu não sei se tem um marketing analógico, né?
Não existe um marketing analógico, tudo é marketing, né? Mas o que o pessoal chama de marketing digital é marketing através das redes digitais, sim, né? Sim. Das redes sociais. Mas é marketing do mesmo jeito. Só que o grande ponto é que o marketing realmente tem que se atualizar, né? Hoje em dia, as campanhas são digitais, as campanhas cada vez mais de marketing têm que ser personalizadas.
Público exigente.
Público cada vez mais exigente. As pessoas não estão cansadas de spam, né? Elas querem algo que realmente entrega valor.
Você acha que personalização também pega aqui?
Demais. É a tendência do marketing. O marketing cada vez mais personalizado para a pessoa. Como é que faz isso, né? Tem que usar tecnologia, inteligência artificial, né? Dá para personalizar muita coisa. Mas cada vez mais as pessoas querem um negócio para elas, né? Não querem um comercial que é passado na TV antigamente, que é o mesmo comercial para todo mundo. Não, eu quero um negócio específico para mim, né? Não, hoje em dia não. As pessoas querem os problemas específicos para elas. E esse é um desafio do marketing, né?
E aqui também tem aquela coisa de mapear o perfil do consumidor, tudo mais.
Para conseguir isso, né? E aí, para conseguir essa personalização, precisa disso daí, né? Entender do consumidor, mapear seu perfil, dores, desejos, problemas, genial, demografia. É um big data, né, também. Muitos dados que têm que ser analisados para poder personalizar para cada um, né, para fazer campanhas personalizadas. Então, o marketing é uma área que está fortemente sendo impactada pela transformação digital. E os projetos de marketing, cara, todos eles aqui é com gestão ágil, né? Não tem como.
Não tem jeito.
Então, assim, a velocidade de mudança é muito grande, então tem que ser talvez uma das áreas que mais precisa de agilidade aí, né?
E a que menos talvez tenha se estruturado para isso, hein?
Ah, não.
Tem mais oportunidade, hein?
Menos tem estruturado, não. Mas assim, que tem mais oportunidade, sim. Por que eu digo não menos estruturado? Porque, pelo menos na nossa base, né? Eu não sei se a gente vive numa bolha aqui. Mas pelo menos aqui na Mindmaster, do que a gente tem contato, dos nossos clientes, dos nossos alunos dessa área de marketing, cara, eu vejo se estruturando bem, sim. Bastante gente trabalhando por sprints, o pessoal... tem muitas áreas, profissionais de áreas, que você fala Scrum, não sabe o que é isso, né? Agora, no marketing, dificilmente. Você vai falar com um profissional de marketing, ele não sabe o que é Scrum.
O que é um sprint,
ele já sabe o que é uma sprint, né? O que é Kanban. O pessoal já está mais atualizado para essa área, porque demanda demais, né? Então, e aí fica a dica, né? Se você é da área de marketing ou da área de vendas e não está atualizado, não sabe... Se você não sabe o que é Scrum a essa altura do campeonato e é da área de marketing, cara, meu amigo, pausa esse episódio, para tudo que você está fazendo, vai estudar. Ou assiste os outros vídeos da Mindmaster aqui, que você precisa saber para ontem o que é essas coisas, né? Para você estar relevante nessa área. Vamos para a 13ª área aqui, área de produção ou operações, né? Área de produção das empresas. Cara, aqui é a mesma coisa, né? Novos sistemas de produção chegando, ERPs, né? Tem um termo aqui que o mercado usa, que é a manufatura aditiva, que é a impressão 3D, né? Impressoras 3D. Está crescendo demais, né? Então tem muito... O meu pai mesmo, ele era ferramenteiro. Era uma profissão, eu nem sei se ainda existe hoje em dia. Que faz as ferramentas da linha de montagem de uma fábrica, né? Hoje em dia, eu acho que não. Eu acho que não faz mais sentido ter uma pessoa fazendo uma ferramenta, porque hoje em dia tem a impressora 3D que imprime a ferramenta, né? Imprime o negócio ali, não precisa ter a pessoa fazendo, né? Não só isso, tinha um torneiro, né? Que antes, que era o que realmente fazia, o ferramenteiro fazia o desenho para o torneiro. Assim, tinha um monte de gente para fazer um negócio que hoje em dia uma impressora faz.
Alguém aperta
sozinha.
Um botão assim.
Enfim. Né?
Talvez a gente esteja simplificando aqui, mas.
Mas é uma tendência, né? É claro, a gente pode estar oversimplificando aqui, né? Simplificando demais. Mas é mais para entender a essência do negócio, né? Essa é a tendência de cada vez mais o negócio ser automatizado. Está acontecendo a automação, né, dessas linhas de produção. E não só a automação, mas o monitoramento em tempo real do que está acontecendo, né? Cada vez mais as pessoas querem saber o que está acontecendo. Então é um grande desafio. Qual que é o grande ponto aqui? É o custo alto dessas coisas, né? Que ainda é um custo alto. E aí esse custo alto gera uma alta responsabilidade para os profissionais que vão trabalhar nisso, né? E falta mão de obra qualificada demais, né? Nessas áreas aqui. Então você que trabalha na área de manufatura, na área de operações aí, você tem que se atualizar.
Talvez falta até visão sobre como automatizar os processos.
Visão de como automatizar, né? Visão de que as coisas estão caminhando nesse sentido, né? Então, você também precisa se atualizar dessa área, tá? 14ª área, área de TI, e também eu coloquei junto aqui TI, segurança da informação, mas só para misturar todo mundo no mesmo bolo, para não ficar mais, muitas áreas. Eu queria fechar o número 15 para não ficar muitas áreas, então eu juntei algumas aqui que tradicionalmente são separadas, mas juntei aqui na décima, na área 14. Então, a área de TI, ela também sofre com transformação digital, né? Apesar de ser a área que está aí na vanguarda, né? Trazendo a transformação para as outras áreas.
Ela se auto-beneficia.
Ela, né? Também tem aqui, se auto-beneficia, né? Ela também tem a sua própria transformação. Então, tem toda essa questão do cloud computing, né? Que é a computação na nuvem, o computador na nuvem, né?
Quer ver um negócio? Quanto tempo faz que você não usa o pendrive?
Pendrive, né? Olha, e olha que louco. Eu lembro, cara, quando começou esse negócio de pendrive, era uma novidade, assim. Era coisa... E não tem tanto tempo atrás, né?
Quanto tempo faz que você não grava um CD?
CD, eu lembro quando o CD era uma novidade. E olha só que louco, essas coisas que são novidades, elas deixam de existir muito rápido. Elas surgem como algo que está sendo disrupção, né? O CD, o pendrive, aquela coisa toda. Ah, não tem mais, agora é pendrive, né? Com uma coisa moderna. E o pendrive já não existe mais, porque agora é na nuvem. Olha só que louco, né? Então, a área de TI é a que mais se movimenta, né? Quem trabalha na área de TI sabe disso, né? O que é verdade hoje, daqui 6 meses, já pode nem existir mais, né? Então, você tem que estar se atualizando o tempo todo.
Tudo está na cloud. Tinha aquele conceito para quem trabalhava com desenvolvimento de software, aquele conceito antigo de DevOps, que era de desenvolvimento e operações. Agora, não sei se você está mais atualizado que isso, a gente saiu ali da ativa desse setor, agora chama AI Ops.
O que é o AI Ops? Eu estou desatualizado. Aí eu
Por exemplo, no pessoal de infraestrutura, né?
A inteligência artificial.
Utiliza a inteligência artificial para fazer um monitoramento preditivo de como estão os servidores. Então, esses servidores estão com memória, ok? Não, puxa, está com um super consumo de memória. Então, a inteligência artificial faz uma predição de quanto ele vai precisar de memória no mês. Vai lá na cloud,
olha que legal.
Expande disco,
coisa
expande
que antes
memória.
Precisava de um profissional monitorando isso.
Por exemplo, eu tinha 4 caras que ficavam assim, comendo Cheetos, olhando para uma televisão, né? Para saber o que precisava fazer, né? Tudo bem com o apoio de algum software, mas hoje em dia a inteligência artificial faz tudo, né? Tá virando lá o Exterminador do Futuro, né? O Skynet, né? Tá.
Uma outra discussão que eu coloquei aqui, que tá em voga no momento aqui, é o tal do programador, né? E aí, a inteligência artificial vai substituir o programador? Tem muita gente... Quem que eu vi? Eu vi uma entrevista esses dias, eu não lembro quem que era, um americano. Ah, é um famoso, eu não sei se era o Elon Musk, eu não lembro quem, que tava falando que alguns anos atrás era um conselho sábio, né, que eles davam muito, era para ensine programação para as crianças, né? Que
o
era
Obama
o futuro e tal.
Isso.
Ensine programação. O Obama falava muito disso, né? E ele está questionando hoje, para quem ensinar programação? Não vai mais ter... A criança não precisa aprender programação, porque quem vai programar é a inteligência artificial. A criança precisa, hoje em dia, ter a habilidade de lidar com a inteligência artificial.
Saber pedir.
Como pedir. É, que é um termo novo que está surgindo agora, que é o tal do engenheiro de prompt, né? Ou engenharia de prompts.
Que também eu acho que...
Pode chegar um momento que...
Não é uma coisa perene.
Também não sei, porque é uma coisa muito recente, né?
É.
Mas, enfim, tecnologia é talvez a que está mais sendo impactada aqui, né?
Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que o programador, o desenvolvedor, pode ter seu perfil mudado. Mas é uma coisa que existe há muito tempo.
Cara, é aquela frase que tem muita gente que diz, né? Não quer dizer que a inteligência artificial, que eu acredito que é o que vai acontecer aqui, não que a inteligência artificial vá substituir essas pessoas. Ou você vai ser substituído pela inteligência artificial. Você vai ser substituído por alguém que sabe usar a inteligência artificial.
Ou seja,
você só precisa aprender, né? Então você pode continuar sendo um programador que sabe inteligência artificial e pronto.
O que aconteceu com a atualização da tecnologia, que antes você programava de uma forma, hoje você programa de outra, as linguagens evoluíram, eu acho que vai ser algo mais ou menos assim. Talvez o tempo dedicado ali vai ser muito menor, o perfil pode ser mais simplificado, né? Mas ainda assim, acho que precisa de um ser humano ali para pelo menos saber pedir.
Para saber pedir para a inteligência artificial, né? Então, mas tem muitos desafios aí na área de tecnologia, né? É uma área que está sendo muito impactada. E quem é da área de tecnologia que estiver assistindo a gente aqui, é programador, é de TI, é de segurança da informação, não importa qual a tua área, cara, você tem que ser. Você já sabe, né? Não precisa nem ficar falando que essa pessoa sabe que ela tem que se atualizar o tempo todo.
E tem que entregar
e sabe
projetos.
Que os projetos são com gestão ágil, é Scrum, é Kanban, é OKR. Isso aqui você tem que respirar no seu dia a dia. senão você não cresce nessa área, né? Senão você não mantém aí sua carreira.
O projeto.
E a 15ª área, a última que eu coloquei aqui, é a área de recursos humanos. E eu coloquei ela por último, propositalmente, já vou explicar por quê. Tá? Mas é uma área que também está sofrendo muito forte com esse impacto aí da transformação digital. Automação de processos de recrutamento, né? Coisas que eram muito manuais, hoje em dia tem inteligência artificial para tudo, né? Tem inteligência artificial que pode fazer a entrevista, pode mapear perfil de candidato. Eu lembro, no passado, né? Era comum o pessoal de recrutamento e seleção abrir uma vaga, aí de um dia para o outro aparecia 400 currículos. Aí a coitada da profissional...
Você me deu muito trabalho com isso
no passado. Ela tinha que ler os 400 currículos para poder fazer uma triagem inicial ali, né?
Tive que fazer a entrega da digitalização das coisas que você inventou. Então, por exemplo, o onboarding, né? Que é aquela coisa da pessoa na contratação, né? Olha, você tem que subir seu RG, seu CPF, seu currículo, seus certificados. Olha, seja bem-vindo. A sua máquina está aqui, entregue na sua casa o seu notebook, seu mouse, seu etc, sua mochila. Olha, dia tal você tem tal reunião, olha, está aqui seu agendamento. Tudo isso era um processo que envolvia N departamentos.
Várias pessoas, né?
Se perdia numa agenda, era burocrático. E acabou virando numa página na internet.
É isso. A pessoa faz sozinha, né? Ela faz o onboarding ali digital, de forma digital. É isso. E a contratação também, né? O exemplo que eu estava dando aqui do coitado ter que ler 400 currículos, hoje uma inteligência artificial pode fazer essa leitura, essa triagem inicial, já dá os insights ali para ela e já falar, ó, esse daqui tem mais fit com a vaga, esse aqui tem mais fit com a cultura, esse aqui não tem, e assim por diante, né? E tem vários outros, eu estou dando um exemplo aqui, mas, cara, a área de RH está sendo fortemente impactada.
Análise de talentos, de performance,
né? Está sendo muito impactada aqui com a transformação digital. E você, profissional de RH, né, tem que se atualizar para tudo isso.
Nossa, vocês precisam, hein?
Inclusive, eu acho que é talvez a área profissional que a gente mais tem alunos novos entrando, assim, RH, né? Tem muita gente de RH buscando aprender, estão certíssimos, né? Porque precisa mesmo se atualizar para tudo isso. E por que eu coloquei ela por último aqui para fechar com a área de RH? Porque, cara, o RH é quem lidera a transformação digital em muitas empresas.
Normalmente, sim.
Porque eu acho que o grande desafio aí da transformação digital em muitas empresas é o desafio de transformação cultural, né? Porque muda o jeito de trabalhar. Tem muita gente que...
Acho que é o primeiro choque, né?
É aquele choque, né? Tem algumas pessoas mudam a sua função ou tem que se atualizar.
Tem um negócio besta de mudança cultural, de choque. Olha, a gente precisa discutir o trabalho remoto. Nossa, isso
Isso dá demais, né? Tem gente que quer 100% remoto, o outro quer 3 vezes na semana, a empresa quer que vá todo dia, e aí fica aquela briga. E quem que intermedia essas brigas, né?
É o RH.
Então é quem vai cuidar das pessoas, né?
Chave para
E com todo esse negócio de inteligência artificial, robô, automação, é tudo artificial, né? Cada vez mais precisa de alguém que olhe para as pessoas. E aí tá o RH. É uma área que eu acho que não vai morrer nunca. É uma área que, cara, por mais que venha a inteligência artificial que for...
O ser humano é insubstituível.
Cuidar do ser humano é um negócio que vai sempre precisar. E não dá para delegar isso para um robô, né? Então o RH é uma área que perene. E você, profissional de RH, tem que se atualizar para você se manter relevante aí nesse mundo novo que está se desenvolvendo. Então RH não só... tem que se atualizar, porque está sendo impactado pela transformação digital, mas muitas vezes é quem lidera essa transformação dentro da empresa. Tá? Então, tem muito aluno nosso aí tocando projetos de transformação digital dentro da... Eu mesmo fiz isso, né? Antes de fundar a Mindmaster, a última empresa que eu trabalhei, eu trabalhei liderando a área de RH justamente para fazer a transformação
Você gerava
da empresa.
Backlog para a área de TI fazer
Para
depois,
as outras áreas,
porque
o Denis era da área de TI, né?
Tá bom.
E eu estava liderando essa transformação digital junto com a área de RH, né? Então, a área de RH estava comigo. E ainda é assim, né? Então, tem muitas empresas aí que a área de RH está liderando essa transformação digital. Porque justamente por causa disso, né? Está liderando, está cuidando das pessoas,
mais,
né?
Mais qualificados, talvez, no sentido de estar... Uma
gestão,
área
de, gestão da mudança, né?
Gestão de pessoas, liderança de pessoas.
É isso, né?
Acho que é isso. E assim, a gente viu alguma coisa, um padrão meio comum, né? Em todas essas áreas, né? De coisas que... Você falou muito aqui, olha, você precisa se atualizar. Você falou muito aqui, olha, de desafios comuns ali, de falta de habilidades e conhecimentos, de processos digitais, de uma certa resistência a mudanças em alguns setores, que é uma coisa mais latente em um do que em outra. Mas se a gente pudesse dar uma resumida aqui, é que todo mundo precisa se atualizar, né?
Exatamente, né? Todo mundo tem que se atualizar. E aí, as pessoas podem estar se perguntando, legal, né? Vocês ensinam gestão ágil. Como é que a gestão ágil ajuda nisso tudo?
Isso tem a ver, né?
Então, eu vou falar rapidamente aqui algumas das coisas, só para você entender por que a gestão ágil é o catalisador de toda essa mudança da transformação digital, né? Tudo isso que está acontecendo. E por que você tem que aprender isso para poder ter vantagem competitiva na sua carreira. Cara, gestão ágil, basicamente, ela tem alguns pilares aqui, né? É, adaptação rápida a mudanças, é o primeiro, acho que é o que dá nome de ágil para essa gestão, né? A agilidade vem dessa questão da adaptação, da flexibilidade. Então, fazer gestão de forma flexível para as mudanças é o que a gestão ágil faz, e isso cai como uma luva no mundo que está mudando o tempo todo, né? Entrega contínua de valor, né? É, principalmente valor para quem? Valor para o cliente final, e a gente viu aqui em todas as áreas tem essa demanda, né? Personalização para o cliente quer um negócio mais rápido, entrega mais rápido, entrega mais valor. Como é que você faz isso?
Demora mais para entregar valor, né?
Os tradicionais demoram mais, né? Então, gestão ágil é justamente isso. É entregar valor cada vez mais rápido. Então, quando você aprende Scrum, você aprende a organizar o trabalho para entregar o valor mais rápido, né? Através dos sprints. Quando você aprende Kanban, você aprende a visualizar o valor, o fluxo de valor correndo dentro de um processo de trabalho. Então, gestão ágil, ela entra na veia, né? Nessa entrega de valor para o cliente. Colaboração e comunicação. Então, gestão ágil, quando você implementa um processo de gestão ágil na sua equipe, você implementa mecanismos que aumentam a colaboração entre as pessoas, a colaboração com o cliente, a comunicação melhora muito, né, nesses processos. Então, gestão ágil ajuda muito nisso também. Feedback contínuo, né, que é o tempo todo está recebendo feedback, né, então é feedback do cliente, feedback das pessoas, feedback dentro da hierarquia. O feedback é constante na gestão ágil. E, por último aqui, é a simplicidade e foco. Então, gestão ágil vai simplificar processos, deixar os processos mais ágeis, né, dessa forma, e vai trazer foco naquilo que realmente importa, né? O que é o que realmente importa? É o que entrega valor para o cliente. Então, gestão ágil, você percebe que as coisas vão se retroalimentando, né? São todos conceitos que você fala, pô, você faz isso porque melhora isso, que melhora aquilo, e é o que o novo mundo precisa, né? E é o que a gestão ágil entrega.
Gestão ágil é o grande facilitador desse processo de transformação digital. A gestão ágil traz processos e até ferramentas e um jeito de trabalhar e de liderar as pessoas que torna viável a transformação digital e, por que não, a transformação ágil, né? Que faz com que todos esses setores que têm essa grande demanda por ter um atendimento com alta qualidade, uma entrega de valor constante e uma liderança de pessoas que se preocupa com resultados e com o bem-estar do time, a gestão ágil consegue atender todas essas áreas, né?
Exatamente. E se você quiser, né, aprender gestão ágil, aprender um pouco mais, tem um curso gratuito que a gente dá. O link está na descrição do episódio. Ou se você quiser entrar no nosso site, mindmaster.com.br, tem lá... Tem uns caminhos, né, para você poder fazer o curso gratuito. Tem, quero consultoria na minha empresa. Tem lá também para você fazer consultoria. Não, quero me especializar profissionalmente. Tem lá o link para fazer o MBA em gestão ágil pela nossa universidade. A gente dá todo o suporte aí para quem quer aprender isso e entrar de cabeça, né? Então, muito obrigado a todos. Se você aguentou até aqui, não custa nada curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal, né?
Comenta aqui também para a gente ver.
Comenta o que você acha disso daqui, qual a tua área profissional, se algum desses desafios da transformação digital está impactando a sua área, comenta aqui para a gente. E é isso, né, Denis?
É isso, então, obrigado a todos. De hoje. Um abraço.
Um abraço e seja ágil.
Até mais.